Começa agora o programa Vamos à Luta, com Felipe Magal e Diogo da Silva.
Nunca se vence uma guerra lutando sozinho.
Salve, salve, amigas e amigos, companheiros e companheiras, trabalhadoras e trabalhadores da cidade do campo. Eu sou Felipe Magal e peço licença para chegar, junto com Diego Torres e Diogo da Silva, tocamos esse barco nas ondas do seu rádio. Este é o programa Vamos à Luta, nossa fagulha semanal anticapitalista e antifascista em prol das liberdades do povo brasileiro. Estamos na Rádio Cultura, a AM930, a mais livre de todas. Estamos também em todas as plataformas da rede mundial de computadores. Curta, compartilhe, chame seus amigos e amigas.
Salve moratório, onde Deus fez namorar, Goiás, meu Deus, onde Deus fez namorada, meia. Onde mora o talismento? Onde mora o talismento? E a hóstia consagrada, Goiás, meu Deus. E a hóstia consagrada,
cadê?
Na vara nasceu a fogueira.
O Vamos à Luta nessa edição de gala começa os trabalhos com o hino Cálix Bento, uma adaptação cantor e compositor mineiro Tavinho Moura, tendo como referência a tradição musical das Folias de Reis. De origem portuguesa, aqui e agora ouvimos Cálix Bento na voz da dupla Pena Branca e Chavantinho. Sobe um pouquinho mais o som, Rui. Programa Vamos à Luta tem a honra de conversar com um dos sobreviventes do jornalismo brasileiro que neste exato momento chega às livrarias paranaenses com sua mais recente obra, Lula, volume 1, biografia. Tá aqui, nascido em Mariana, Minas Gerais, Fernando Moraes começou sua carreira no jornalismo aos 15 anos de idade. De lá para cá ganhou 3 vezes o Prêmio Écio, foi por 8 anos deputado estadual e secretário estadual de Cultura e de Educação de São Paulo. Porém, seu legado mais conhecido está na literatura, onde assina títulos como A Ilha, de 1976, Olga, de 1985, Chateau, o Rei do Brasil, de 1994.
Olá, boa tarde.
E Os Últimos Soldados da Guerra Fria, de 2011. Fernando Moraes, tô com problema de retorno. Boa tarde, você me ouve, Fernando Moraes?
Eu te ouço muito bem, espero que você me ouça.
Muito obrigado, tô tendo um pouquinho de retorno. Fernando, você consegue? Você tem algum fone de ouvido, alguma coisa assim?
Vou fazer uma operação cibernética aqui. Vou enrolar esses cabos.
É, isso. Problemas do mundo digital.
É. Que a gente achou que ia ser a nossa salvação. Eles estão usando para enfiar a faca nas nossas costelas. Tá lindo.
Vai tranquilo.
Açuda, Beck. Peraí. Pronto. Left, right. Right, direita. Então, esse vai para esse ouvido. Este vai para esse ouvido. E estamos prontos para a batalha.
Beleza, tá me ouvindo bem? Tudo tranquilo?
Tô te ouvindo. Tô ouvindo muito bem. Tá me ouvindo?
Tô te ouvindo ótimo. Fernando, você está falando agora, neste exato segundo que está passando, para Curitiba e mais 31 municípios da região metropolitana e do litoral. Este programa, ele teve sua inauguração em março de 2019, 4 meses após a saída do presidente Luiz Inácio Lula da Silva do cárcere da Polícia Federal. Este aqui que vos fala viveu mais de 100 dias na vigília Lula Livre, foi um dos advogados da vigília, eu e todos os outros advogados e companheiros e companheiras que tivemos por lá, vivemos todos aqueles dias sombrios, onde quando Sérgio Moro e os garotos da Lava Jato dominavam a narrativa da então República de Curitiba. Diante desse prelúdio, eu gostaria que você pudesse nos contar, de forma resumida talvez, mas como você melhor lhe aprouver, para todos que nos ouvem, para todos que nos assistem, qual a importância deste Luiz Inácio Lula da Silva, que aqui, nesta cidade, nesta capital, atravessou seu inferno e agora desponta novamente como a figura política mais importante do Brasil, quiçá do sul do mundo. Seja bem-vindo, vamos à luta.
Obrigado, Felipe, muito obrigado. Obrigado a você, obrigado a todos os curitibanos e curitibanas e paranaenses em geral que nos ouvem. Eu estou muito feliz de estar aqui, estar conversando com você. Fiz questão de dizer para a editora: olha, eu posso dar o cabrito até no New York Times, mas não posso deixar de falar com os meus amigos do Paraná.
Que bom, a gente fica muito feliz.
Por tudo que o Paraná significou, de bom e de mal, nesse calvário que a democracia brasileira viveu e está vivendo até hoje. Fico feliz de te ver aí com uma máscara, com a cara do nosso camarada Jararaca, Luiz Inácio. Estou muito, muito feliz de estar aqui. Eu estou com uma visita meio marcada para Curitiba para segunda-feira, mas eu não sei se vai se concretizar, porque hoje foi decretada uma greve dos aeronautas e dos comissários a partir de segunda-feira. E embora possa parecer contraditório, embora isso possa me impedir de falar agora com vocês cara a cara, eu sou solidário com a greve deles, sou solidário. Eu sou um velho companheiro dos aeronautas desde o tempo do comandante. A Covid comeu um pedaço da minha memória. Daqui a pouco eu lembro o nome dele, do presidente do Sindicato dos Aeronautas, 20 anos atrás. É preciso que a população fica muito brava quando tem greve nessas áreas que atende a opinião pública, que atende muita gente. Mas é preciso saber o seguinte: as companhias aéreas estão espoliando, estão chupando o fígado dos comandantes e dos comissários. Eles se prevaleceram da pandemia para cortar o pessoal pela metade, obrigar a metade que sobrou a trabalhar dobrado e reduzir o salário. E isso não é só uma questão, a população precisa botar isso na cabeça, isso não é só uma questão trabalhista, não é só uma questão sindical. É o seguinte, voar desse jeito está colocando em risco a vida deles e delas, dos comissários, dos pilotos, das comissárias, e dos passageiros. Os passageiros, você botar um piloto de avião para voar horas e horas sem descanso, sem... Isso é uma afronta,
uma temeridade.
Não é a categoria profissional, afronta a sociedade. Exato. Então, eu vou lamentar muito se eu tiver que enfocar a minha ida a Curitiba segunda-feira por causa da greve, mas isso não diminui o meu apoio aos grevistas. Eu estou com eles. Estou muito feliz de estar aqui, estou muito feliz de poder estar falando do livro do Lula, sobretudo de estar falando para o Paraná. O Paraná foi um pouco o calvário que o presidente Lula viveu. O Paraná foi um pouco a cova onde essa escória comandada por Sérgio Moro, por Deltan Dallagnol e por esses... Isso é uma quadrilha, né? Isto é uma quadrilha. Às vezes as pessoas se espantam de dizer, pô, mas você fala essas coisas ao vivo, esses caras vão te pôr na cadeia. Olha, que ponham, eu não vou. Como eu não tenho nada para deixar para os meus netos, eu vou deixar a minha contribuição para melhorar a sociedade. Sociedade, sobretudo para os pobres, sobretudo para as pessoas pelas quais o Lula vem lutando há 50 anos. Eu não sou petista, preciso que diga isso com toda clareza para seus espectadores, que são milhares, dezenas de milhares, espalhados pelo estado do Paraná. Eu não sou petista, nunca fui. Ao contrário, já tive arranca-rabos. Eu já tive arranca-rabos com o PT. Com Zé Dirceu, com Lula nunca chegamos a trombar de frente. Mas ao mesmo tempo eu sou amigo do Lula há 50 anos, eu sou amigo do Lula quando o Lula foi preso pela ditadura militar, eu sou amigo do Lula do tempo que o sindicato foi invadido pela tropa de choque de madrugada. E embora nunca tenha me filiado ao PT, eu sei que os compromissos, eu sei que o horizonte, que a utopia que o Lula quer para o PT é a mesma que eu quero, sabe? É que os pobres possam comer todos os dias, que as pessoas possam ter educação de boa qualidade. Que a soberania nacional seja protegida, que a Petrobras não seja vendida a preço de banana para Chevron, para ExxonMobil, para a cachorrada que está aí, desde o tempo do postiço do Michel Temer. Uhum. Desde o tempo do postiço. Porque as pessoas às vezes, desculpe, eu vou falando, eu não paro.
Por favor, fica à vontade, Fernando. A gente quer te ouvir.
Se você não brecar, eu vou sentando por rei.
A gente quer te ouvir.
Muita gente não percebe que esse golpe que começou contra a Dilma é um golpe não contra a Dilma. É um golpe contra um projeto político, um projeto nacionalista. Um projeto que...
Sem dúvida.
Décadas e décadas atrás, quando provavelmente seus pais eram adolescentes, você é um moleque, eram nacionalistas, sabe? O ditador que mais destruiu amigos da gente, que fuzilou, que torturou, que exilou, amigos da gente, companheiros da gente, alguns que a gente conhece, alguns anônimos, que é o General Médici, foi o cara das 200 milhas, foi o cara que garantiu que o pré-sal fosse brasileiro.
Exato.
A gente não pode esquecer que o General Geisel, que tentou passar a vida como um general que não era comprometido com a brutalidade e com a violência, que foi desmentido pela CIA, que é o cara que mandava matar também. A gente não pode esquecer que o primeiro país a reconhecer o governo comunista de Angola foi o Brasil, antes de Cuba. Antes de Cuba, antes da União Soviética. Cuba tinha 250 mil soldados lutando na África. E antes que Cuba reconhecesse, antes que Fidel reconhecesse, General Garner reconheceu. Então, é preciso separar as coisas. Acabou. Essa geração de generais, essa geração de oficiais comprometidos com a nossa soberania, com a nossa riqueza, morreu com o Geisel. O último que eu tenho notícia é o Geisel. Esses que estão aí, esse desdentado, esse anão do general Heleno, nossa, e esses outros, todos estão cercando o bolsonarismo e fazem parte de uma quadrilha. Isto é uma quadrilha. Alguém vai dizer, pô, meu, você está correndo risco de ser preso? E daí, aos 75 anos, ser preso, meu filho? É a herança que eu deixo para os meus netos. Então, eu queria dizer o seguinte, eu vim aqui para isso. É uma frase que eu copio do saudoso cacique Mário Juruna. Poucos lembram dele. Você talvez nem saiba de quem se trata, você é um moleque. Cacique Mário Juruna foi o primeiro índio brasileiro a ser eleito deputado federal. Toda vez que o Juruna dava uma porrada no governo, dava uma porrada na ditadura, as pessoas perguntavam para ele, mas Juruna, por que você está dizendo? Ele respondia o seguinte, porque eu vim aqui para isso. É isso, eu vim aqui para isso, vim aqui para isso, torço as vozes, pergunto o que você quiser, fale do que você quiser. O que eu não entendo, eu não entendo de muitas coisas, eu costumo brincar dizendo o seguinte, as coisas que eu não sei cabem num livro de mais de 1000 páginas. Então eu não terei nenhum pudor em dizer, olha, não sei responder. Mas o que eu souber responder, respondo com a maior alegria.
Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, com Felipe Magal e Diogo da Silva.